E estamos de volta com a entrevista ao Dr. Luís Encarnação, Presidente da Câmara Municipal de Lagoa, a propósito destes 248 anos da criação do Conselho de Lagoa. Dr. Luís Encarnação, já falamos de modernização e inovação, já falamos de educação, já falamos de ambiente, importa também falarmos da saúde. Como é que tem estado a saúde em Lagoa? Este é um concelho que apresenta boa qualidade de vida e sabemos que a qualidade de vida contribui e muito para uma vida mais saudável, mas se calhar poderíamos estar melhor, designadamente com mais e melhores infraestruturas de saúde no concelho? Acha que sim ou estamos bem? Qual é a avaliação que faz?
Bem, Nélia, nós temos uma cobertura de centros e extensões de saúde no nosso concelho, de praticamente uma extensão de saúde em cada uma das nossas freguesias e uniões de freguesia, com a particularidade de continuarmos a manter uma em Carvoeiro e outra no Parchal, sendo que correspondiam às antigas sedes de freguesias antes da reunificação das freguesias. Uma das principais preocupações que nós temos tido aqui na Câmara, tendo em conta aquilo que são as nossas competências nesta área, que neste momento são poucas, até porque esta será uma das competências que virá também em março de 2022, mas a nossa preocupação e aquilo que acompanha, e o nosso acompanhamento é no sentido de que aumentar o número de lagoenses com médico de família. E, de facto, tem-se verificado, de uma forma muito positiva, uma evolução bastante favorável nos números de lagoenses com médico de família. E, neste momento, verificamos que dos 11.766 utentes que existiam em 2016, em 2020, este número já andava muito perto dos 20 mil e no futuro poderá até acompanhar quase a sua totalidade com a criação iminente da unidade de saúde familiar, de uma unidade de saúde familiar em Lagoa e posteriormente também de uma unidade de saúde familiar depois para a área mais apoente do nosso concelho. São naturalmente boas notícias que vamos acompanhando, porque de facto aquilo que conhecemos do funcionamento destas unidades de saúde familiar compostas por equipas de médicos, de enfermeiros e até de administrativos, vão no sentido de uma maior proatividade, um maior e melhor acompanhamento dos utentes, numa lógica de saúde familiar, e portanto que nos apraz registar que o caminho aqui em Lagoa seja nesse sentido. Obviamente que a nossa proximidade com o Hospital do Barlavento nos coloca também com um acesso rápido e fácil a um hospital de uma dimensão na região. Mas acompanhamos também, obviamente, com particular interesse e empenho para que seja criado o tal Hospital Central do Algarve, mas, como sempre temos dito, em sede própria, nas várias reuniões que temos na AMAL sobre esta matéria e noutros fóruns, de que o eventual hospital, ou eventual, e eu espero que seja uma realidade, do Hospital Central do Algarve, não pode, seja em que circunstância for, diminuir as valências, a operacionalidade e a capacidade de resposta do Centro Hospitalar do Barlavento Algarvio, o famoso CHUA, não é? E, portanto, não pode ser de essa construção de um novo hospital, não pode ser nunca retirando valências e retirando a capacidade do Hospital do Barlavento poder acolher, sobretudo, aquilo que são os doentes da região Barlavento do Algarve. São estas preocupações que nós vamos, obviamente, acompanhando numa lógica não só local, mas também ao nível regional, porque as questões da saúde não podemos ter apenas uma lógica local, mas temos de ter naturalmente essa lógica de região e de que serviços e de que valências existem na nossa região e estão disponíveis para os lagoenses e, por conseguinte, também para os algarvios.
E da saúde, passamos para o desporto. A nível desportivo, podemos dizer que o Conselho de Lagoa posiciona-se nos lugares cimeiros do ranking no que concerne a clubes, atletas, prémios, modalidades esportivas. O município tem dado, de facto, aqui uma forte ajuda.
E foi uma boa transição da saúde para o desporto. Né?
Tem a ver permite. Uma coisa com a outra.
Exatamente, exatamente. Até porque o nosso lema é também o da cidade de Lagoa, cidade
quem pratica,
ativa
quem pratica
e saudável.
Desporto contribui para uma vida mais saudável.
Sem dúvida nenhuma. E fogo muito em saber e em perceber que, felizmente, essa associação, comprovada cientificamente, hoje também está e começa a ficar a enraizar na mente das pessoas, e fico muito feliz quando encontro ao fim de semana, ao final do dia, muitos lagoenses a praticar atividade física e desportiva no nosso concelho. Porque esse é, em primeira mão, o objetivo do município de Lagoa na promoção e no investimento que faz no desporto e na atividade desportiva. Esse é o nosso primeiro eixo estratégico, que é o desporto para todos. Fomentar a prática desportiva de forma generalizada junto dos lagoenses, para que eles possam, através dessa prática desportiva, dar um contributo muito importante para a sua saúde física e mental. E esse é o nosso primeiro objetivo, desporto para todos. Depois, o nosso segundo eixo estratégico é, de facto, o desporto de competição. E aí, Nélia, que de facto nós vemos o resultado daquilo que é o investimento que o município faz em termos de criação de infraestruturas desportivas, em termos de celebração de contratos de programa, portanto, apoios financeiros
aos
clubes.
Atletas de muitos clubes vêm aqui fazer estágios, não é?
E esse é o nosso terceiro eixo prioritário, eu já lá chego também, mas só para concluir, aqui o desporto de competição, nela é dizer que o município, para além das infraestruturas desportivas que cria, e que são variadíssimas e de excelente qualidade, também a celebração dos contratos de programa, para que o clube possa financiar as suas atividades, mas também, ao nível dos transportes, é também um investimento considerável que todos os anos ultrapassa €1,5 milhão, aproximando-se muito dos 2 milhões do investimento total que é feito só em termos de contrato de programa, cedência de instalações e cedência de transportes. O município tem, naturalmente, um terceiro eixo, que é também bastante importante, e que é esse que a Nélia estava a referir, que é o Lagoa acolhe grandes eventos. E nesses grandes eventos estão os estágios que recebemos, os jogos internacionais, provas desportivas, torneios, que de facto, para além de evidenciarem aquilo que é a estratégia de Lagoa em termos de desporto, estão também aqui um contributo muito importante para a nossa economia, porque estes estágios, estes eventos, habitualmente têm associados a si dormidas, refeições, e que são feitas, na sua maioria, em unidades hoteleiras do nosso concelho. Em 2019 tivemos a oportunidade de medir qual seria o impacto do turismo ativo / desportivo na economia, num trabalho estatístico que foi feito com a colaboração dos nossos hoteleiros, e os números que tivemos foram de facto surpreendentes, porque em 2019, só através da cedência das nossas instalações desportivas para este tipo de eventos, contribuímos com mais de 22.700 dormidas no concelho, que foram responsáveis por €1,8 milhões de incremento da economia local. São números muito interessantes e importantes, até porque a maioria destes eventos aconteceram na época baixa e na época média, portanto, numa altura em que as nossas unidades hoteleiras precisam de incentivos para que possam melhorar a sua ocupação. E, portanto, o desporto tem também em Lagoa aqui este caráter de dinamização da economia local, um contributo muito importante para gerar empregos, para gerar riqueza. E ficamos muito contentes por isso. E, sobretudo, por momentos como o que ontem tive, exatamente, numa reunião com um clube, dos vários que fazemos para esta altura do ano, e que o dirigente desse clube me dizia: presidente, digo com muito orgulho nos vários locais onde vou, e nomeadamente alguns colegas meus de outros clubes, de outras zonas do país, de que não conheço nenhum concelho que apoie tanto o desporto como o Concelho de Lagoa. E nós, de facto, ficamos muito honrados por estas palavras. A nossa aposta é muito clara nessa matéria, e por isso, para além de uma Lagoa cidade de cultura, Lagoa cidade de música e de músicos, é também Lagoa, Cidade Ativa, terra de campeões, e são muitos os campeões que nós temos no nosso concelho, sobretudo naquelas que são as nossas quatro modalidades estratégicas, sem descurarmos as outras, obviamente, mas nestas quatro, com forte tradição no nosso concelho e com resultados desportivos ao nível regional e nacional e até internacional, que é o handball, o badminton, a canoagem e, mais recentemente, o basquetebol. É com muito orgulho que dizemos que Lagoa teve já 3 participações olímpicas na modalidade de badminton, 2 do Pedro Martins e uma da Telma Santos, e que esperemos também, muito em breve, quem sabe, se também na canoagem não poderemos ter uma participação olímpica e, eventualmente, voltar a repetir também uma participação olímpica na modalidade de badminton. Isto, obviamente, é bastante prestigiante para a Lagoa e é o resultado natural daquilo que é a aposta que nós fazemos nesta atividade, muito importante para o desenvolvimento físico, mental, na formação de mulheres e homens na nossa sociedade, que é o desporto, obviamente.
E é importante atuar a nível desportivo nas escolas, não é? Ou seja, levar os alunos a escolherem modalidades nas associações e coletividades do concelho.
É também nesse sentido que nós trabalhamos e, por isso, tudo começa na escola, como é óbvio, e por isso é também feita uma intervenção do município num programa próprio, que é o Descobrindo a Brincar, em que começamos por incentivar os nossos jovens a conhecerem, a virem descobrir a prática desportiva numa primeira fase e depois eles próprios a elegerem as modalidades que mais gostam, aquelas que melhor se adaptam. Tudo isto feito naturalmente em consonância e em articulação com os clubes que praticam essas mesmas modalidades, no sentido de irmos alargando a base de recrutamento, por um lado estimulando a prática desportiva nas nossas crianças e, por outro, também alargando a base de recrutamento para os clubes do concelho.
E do desporto, Dr. Luís Encarnação, passamos para o património. Em termos de proteção, preservação e divulgação do património histórico-cultural, o que é que tem sido feito para valorizar o legado deixado pelos nossos antepassados?
Bem, nós trabalhamos sempre com muita preocupação naquilo que é a preservação do nosso património. Dizer desde já, e podemos começar pela Senhora da Rocha, pela zona da Fortaleza e da Capela, em que estamos com uma candidatura ao e-grants, no sentido de requalificarmos toda aquela zona e de preservarmos aquilo que é um dos espaços naturais mais bonitos do concelho de Lagoa. Posso também aqui destacar, obviamente, aquilo que é o investimento que fizemos na Torre da Lapa, conseguindo que fosse classificado como património mundial e que, obviamente, nos encheu de orgulho e de contentamento, porque é de facto um monumento que identifica bem, elucida aquilo que era a vida naquilo que é hoje a área do concelho de Lagoa. A Torre da Lapa será provavelmente, seguramente, anterior à criação do próprio concelho. Era uma atalaia que tinha por objetivo vigiar quem se aproximava da costa do Algarve.
E que estava ao abandono, não era assim? Estava ao abandono.
Sim, exatamente. Estava ao
abandono. Ninguém ainda tinha visto o seu valor.
Exato. E estava em avançado estado de deterioração. Ou seja, obviamente que hoje não teria qualquer utilidade, porque o objetivo era sinalizar as populações ribeirinhas e costeiras de que havia muro na costa, que se aproximava piratas ou corsários ou o que é que fosse, e portanto havia um perigo e por isso era necessário abandonar, pegar na família e abandonar as casas, as próprias casas e refugiar-se no interior. Obviamente que isso hoje em dia não tem essa, nem poderá ter essa utilidade, mas é de facto é algo da nossa história e curioso, reparem nele, se me permite, aqui no como as coisas mudam ao longo dos tempos. Para aquela altura, os terrenos junto ao mar eram os menos valiosos, porque as terras não eram tão ricas do ponto de vista da agricultura, da produção dos bens que a terra dava, e portanto era deixada para uma atividade que na altura não era considerada tão rentável, que era a vinha, repare só, esta particularidade, e as populações tinham tendência a criar a se refugiarem mais no interior e criarem as localidades, como por exemplo Lagoa, que está a 4, 5 km da zona da costa, que é a capital hospital que é o centro do nosso concelho.
Mas hoje a realidade é outra.
Hoje completamente diferente, porque não só a vinha, hoje tem um valor dentro da atividade agrícola da maior relevância e da maior rentabilidade, como também os terrenos junto à costa são aqueles que são
mais valorizados.
Os mais valorizados e aqueles que têm a maior procura. É só aqui uma curiosidade para vermos como ao longo dos tempos as coisas mudam em função daquilo que é a realidade histórica e socioeconómica e cultural dos povos.
E estando ao abandono, a torre, portanto, foi o Executivo que decidiu então recuperar, preservar este património de forma a dá-lo a conhecer a quem não o conhecia.
Exato, ele pode ser visitado, intervenção que foi feita pela autarquia, fazendo a sua total recuperação e procurando, sobretudo, cumprir, preservar aquilo que era a sua estrutura inicial.
Muito bem, passando então a esta necessidade de redescobrir e dar a conhecer o nosso património histórico-cultural do Conselho de Lagoa, falamos agora, e deixo aqui para o último, o turismo. São 248 anos de história, uma história que é perpetuada nas suas gentes, no seu património arquitetónico, cultural, paisagístico. Lagoa não é um concelho muito grande, mas é um concelho que soube sempre reerguer-se em momentos mais difíceis. E estamos, nesta fase, a passar por momentos difíceis. Acha que, em tempos de pandemia, Lagoa, que é muito dependente do turismo, vai conseguir dar a volta a esta crise económica e social?
Olha, Nélia,
porque, como sabemos, o turismo tem um peso estrutural na economia do concelho.
Exato, os tais 90% a 95% que eu já referi no início desta nossa conversa. Mas, Nélia, eu diria-lhe que acredito que sim. Acredito na resiliência e na capacidade de superação dos lagoenses e acredito que vamos ser capazes, de logo que a pandemia e a evolução da mesma o permita, vamos ser capazes, também com o turismo, de dar a volta a esta situação difícil.
O que é que a autarquia tem feito para minimizar os danos provocados pela Covid neste setor?
Olhe, Nélia, um trabalho articulado sempre com os nossos hoteleiros, procurando criar, como disse, como ainda há pouco referia, criarmos condições para desenvolver novas atividades que, de alguma forma, mitiguem a questão da sazonalidade e, sobretudo, aproveitando para nestes tempos em que vivemos esta crise, e repare, se naturalmente que esta é uma crise que tem afetado economicamente todo o mundo, mas há lugares e há economias e há realidades que sofrem mais do que as outras e, de facto, Lagoa, seguramente, é dos mais afetados e a região do Algarve no seu todo, porque quem depende de uma atividade como o turismo, com a dimensão que nós dependemos, e quando uma crise desta natureza restringe as deslocações, coloca aviões no solo, faz parar os autocarros, enfim, proíbe que haja deslocações para férias e para lazer, obviamente que estes locais, como Lagoa, estas economias sofrem e de que maneira. Aquilo que temos feito e que temos procurado articulando com os nossos hoteleiros, com os nossos promotores, é trabalhar no sentido de que Lagoa não perca, antes pelo contrário, que aumente a sua notoriedade, que aumente aquilo que é a sua capacidade de poder responder no imediato quando tudo isto terminar, e irá terminar seguramente um dia, não sei quando, mas terminará seguramente, e que no momento em que retomemos a nossa vida normal, chamemos-lhe assim, e que de facto o turismo lentamente será seguro no início, mas que retome a sua pujança, Lagoa seja dos destinos mais procurados. E olha, também aproveito para dizer que ainda ontem tivemos uma excelente notícia, que foi o facto de Lagoa ter sido considerado pela European Best Destinations um dos destinos turísticos mais seguros da Europa para se viajar em 2021. Lagoa no Algarve, o Alentejo, os Açores e a Madeira são os outros destinos portugueses, e nestes 13 estão incluídos outros destinos famosos do mundo, como Monte Carlo no Mónaco, Martinica, as Pequenas Antilhas, o Tahiti, a Polinésia Francesa e depois uma série de locais na Grécia. E, de facto, Lagoa figurar entre estes 13 destinos mais seguros para se viajar em 2021, que é seguramente, e de acordo com aquilo que foi e é a descrição que o próprio promotor e decisor desta escolha diz no, no, na sua justificação, Lagoa implementou medidas desde muito cedo para proteger a população local e reduzir a propagação da Covid-19, a reunir algumas das praias, das mais belas joias do Algarve, como as praias da Cova Redonda ou a Praia Nova e a sua famosa capela. Ou seja, no fundo, o juntar aqui a beleza do natural de Lagoa com o trabalho que foi feito pela autarquia, pelos hoteleiros, logo no início da pandemia, que temos feito ao longo deste tempo todo e que tem, de alguma forma, também contribuído para que Lagoa seja visto como um destino seguro para se viajar neste ano de 2021, logo que a situação sanitária assim o permita. E é, portanto, este trabalho em articulação de todos os atores, que o município procura potenciar. Recordo aqui também que durante o verão tivemos aqui um trabalho muito interessante com a contratação de influencers, que no fundo vieram visitar Lagoa e divulgar nos seus milhares de seguidores as belezas naturais de Lagoa.
Ora, para isso, esperemos então que esta pandemia passe mesmo muito rapidamente e que a atividade turística consiga novamente aqueles números tão atrativos como os que vinha apresentando antes de março do ano passado. Esperemos que sim, muito rapidamente. Ora, sabemos que a autarquia está também na linha da frente nos apoios aos empresários e aos munícipes. Aquilo que lhe pergunto é: o orçamento dá para isto tudo, Dr. Luís Encarnação?
Bem, enquanto vai dando.
Vai dando. Qual é a situação financeira do município de Lagoa?
Bem, Nélia, nós em 2019 voltamos a merecer uma avaliação muito positiva no anuário financeiro dos municípios portugueses, que é precisamente uma distinção que é dada pela Ordem dos Contabilistas Portugueses. E, portanto, este é um sinal, ao ficarmos em segundo lugar a nível nacional, do ponto de vista da eficiência financeira, segundo lugar a nível nacional, só atrás do Porto, em primeiro nos municípios de média dimensão, é um sinal elucidativo daquilo que é o trabalho que nesta matéria nós vamos fazendo aqui na autarquia. Este foi um ano difícil e por acaso hoje estamos, acabamos por conseguir fechar já o ano e, portanto, já temos uma noção daquilo que poderá ser os resultados deste ano, do ano passado, do ano de 2020, mas, como eu dizia, um ano difícil em que, por exemplo, vimos reduzir substancialmente, eu diria, porque quase 10% nas nossas principais receitas, quase 10% é uma redução substancial. Portanto, nós tivemos uma redução nessas receitas na ordem dos 3 milhões e 400 mil euros e, por outro lado, tivemos um gasto extraordinário de 1 milhão e 250 mil euros só com medidas que tivemos que tomar no âmbito da prevenção do Covid. Se somarmos estas duas parcelas, entre aquilo que deixamos de receber e aquilo que tivemos que gastar extraordinariamente, estamos a falar de cerca de 4 milhões e meio de euros. É, de facto, um valor considerável para um orçamento na ordem dos 40 milhões. Mas, ainda assim, estamos convencidos, e, como digo, há aqui uma certa expectativa, quando se faz do sexto ano, de se conhecer e ver e verificar o que é o resultado final, mas estou convencido que 2020 foi mais um ano, e pese embora todas estas dificuldades, que o município conseguiu cumprir a sua missão também naquilo que diz respeito à gestão das contas públicas, e portanto iremos ter seguramente um ano em que também nesta matéria passaremos com distinção.
E com a chegada da bazuca, que vai dar muito jeito, sem dúvida.
Sim, sem dúvida, porque permite que Lagoa, a autarquia e as demais autarquias do Algarve e do país possam se financiar para desenvolver e para avançar.
Mas é importante que esses dinheiros sejam bem geridos.
Naturalmente, é fundamental, e por isso é que nós em 2021 iremos dar prioridade para nos prepararmos para, através dos projetos, e que os projetos atinjam um grau de maturação que é fundamental para que depois se possa aplicar devidamente esses fundos.
Mas de gestão percebe muito bem o Dr. Luís Encarnação. Ora bem, com tantas ideias futuras e tantos projetos na manga para o desenvolvimento do Conselho de Lagoa, que quer ver implementados no futuro, aquilo que eu lhe pergunto é: que é certo que se vai candidatar às eleições autárquicas? Portanto, já começou a pensar na sua candidatura?
Não comecei a pensar com o pormenor que merecerá lá mais à frente, porque neste momento a minha principal preocupação, a minha e da equipa que eu tenho a honra de liderar, é e continuará a ser nestes tempos mais próximos, o sermos capazes de superar a pandemia e cuidar dos lagoeses e, em simultâneo, procurarmos dar continuidade aos projetos e às obras que são fundamentais para o crescimento do nosso concelho. Mas sim, é um facto, já o assumi, estou e é conhecido e é público que estou disponível para ser o candidato do Partido Socialista à Câmara Municipal de Lagoa, para dar continuidade ao trabalho que temos sido capazes de desenvolver desde que em 2013 chegamos à autarquia, adaptando àquilo que eram as novas realidades que fomos acompanhando e que fomos encontrando a cada momento. E sim, Nélio, respondendo à sua questão, esta não é a minha preocupação, nem a preocupação mais importante neste momento, mas sim, faz parte das minhas pretensões e está exatamente no meu pensamento e na minha vontade ser novamente candidato a Presidente da Câmara Municipal de Lagoa.
E que conselho gostaria de ter no futuro?
Um conselho cada vez melhor. Um conselho que cresça, que se desenvolva, como tem sido capaz de o fazer até agora, de forma equilibrada, harmoniosa, em respeito por valores que são fundamentais, como os valores ambientais, os valores sociais, os valores do desenvolvimento económico sustentável. É esse o conselho que eu gostaria de ter no futuro, um conselho que represente um local cada vez melhor para se viver, para se estar, para se visitar ou para se trabalhar. É esse o objetivo, fazer de Lagoa uma cidade educadora, uma cidade ativa e saudável, uma cidade sustentável, uma cidade inteligente, um espaço que os seus cidadãos sintam prazer em usufruir e que, sobretudo, acompanhe o desenvolvimento e o progresso, sempre e sempre em respeito por aquilo que são as pessoas e as suas necessidades. Felizmente ou infelizmente, os tempos que nos esperam não são tempos fáceis e, por isso, nós aqui na autarquia, por estes dias, o nosso lema é o não deixar nenhum lagoense para trás. É essa a nossa principal preocupação e é nesse sentido que nos vamos empenhar.
Sobretudo um conselho onde as pessoas se sintam bem, se sintam felizes. Doutor Luís Encarnação, há 248 anos de história, uma história que está fortemente ligada à terra e ao mar. O conselho tem dado cartas, como já falamos, na indústria das conservas, no sal, na olaria, no vinho e no turismo, que desde há muitos anos tem sido o grande responsável pelo crescimento económico de Lagoa. A este conselho, como sabemos, estão ligadas grandes figuras das artes, da cultura, da política, do ensino, enfim. Sendo o atual presidente da autarquia, é um nome que também vai figurar na história deste conselho. E que marcos gostaria de deixar firmados neste conselho?
Bom, Onélia, isso é uma pergunta daquelas difíceis.
Acha?
Bom, Onélia, eu gostava de... O marco que eu gostava de deixar para o futuro e da minha passagem pela autarquia era que fosse recordado como um lagoense apaixonado pela sua terra, competente, com capacidade de gestão, que deixe obra feita, mas a obra que de facto vá ao encontro daquilo que sejam as necessidades das pessoas e a criação do bem-estar de todos os lagoenses. É sobretudo para isso que trabalho diariamente, juntamente com a minha equipa, no sentido de deixar sempre um conselho, um lugar, um espaço melhor do que aquilo que encontrei e que as gerações vindouras possam encontrar, de facto, uma Lagoa, um concelho dinâmico, um concelho empreendedor, um concelho que, como eu costumo dizer, seja sempre muito bom viver, estar, visitar ou trabalhar. Se for recordado por isso, pela minha honestidade, pela minha competência, pelo empenho que sempre coloquei nas minhas funções e pela paixão que tenho pela minha terra, pela terra que me viu nascer, ficarei seguramente satisfeito eu e toda a minha equipa.
Esperemos que sim. Doutor Luís Encarnação, não sei se gosta de Carmen de Miranda.
Também.
Então vou lançar aqui um desafio. Parafraseando um verso do refrão da famosa canção de Carmen de Miranda, o que é que Lagoa tem?
Ah, Lagoa tem tudo. Lagoa tem tudo. Olha, tem praias magníficas, tem uma costa verdadeiramente maravilhosa, tem gente dinâmica, resiliente, tem gente que gosta de acolher, tem segurança, tem sobretudo espaços incríveis em que não só os lagoenses, mas muitos daqueles que conhecem Lagoa ficam com vontade de voltar uma e outra vez.
Portanto, dava para mudar a letra da Carmen Miranda, não é?
Mais ou menos.
Para terminarmos, doutora Luísa Encarnação, que mensagem quer dirigir aos munícipes, aos que trabalham no concelho, aos estudantes, aos visitantes, nestes 248 anos das comemorações da criação do Concelho de Lagoa?
Olha, Nélia, sobretudo duas mensagens. Uma primeira, uma mensagem de esperança, a esperança de que vamos ser capazes de ultrapassar estes tempos difíceis que vivemos e que o futuro voltará a ser risonho conforme o conhecíamos antes desta crise pandémica ter estalado no mundo. Depois, um apelo à responsabilidade de todas e de todos, porque, de facto, até chegarmos a esse momento de podermos declarar-nos vencedores desta dura guerra, vai ser necessário que cada um de nós assuma os seus compromissos e as suas responsabilidades e que, portanto, sejamos capazes de cumprir com todas as recomendações das entidades de saúde e que eu não me canso de repetir, como o uso de máscara na via pública e nos espaços fechados, o distanciamento, a higienização das mãos, enfim, todos os cuidados, todas as recomendações. Temos que nesta fase e sobretudo neste momento em que atingimos números em Lagoa, na nossa região, no país e no mundo, que são verdadeiramente preocupantes, embora obviamente em contraste com essa luz ao fundo do túnel, que é o facto de já existir não uma, mas várias vacinas e já haver programas de vacinação por todo o mundo, mas ainda há um longo caminho e um duro caminho que temos que percorrer entre o momento que hoje vivemos e aquilo que será o final destes momentos de provação tão difíceis.
Doutora Luísa Encarnação, muito obrigada por esta entrevista que nos concedeu a propósito destes 248 anos da criação do Concelho de Lagoa, desejando que continue a desempenhar um bom trabalho em prol do concelho e das pessoas. Muito obrigada.
Muito obrigado, Nélia. Foi um prazer. Deste aqui um grande abraço para todas e todos os lagoenses e para todas e todos os algarvios. Muito obrigado.
E daqui a pouco, a partir das 21h30, não perca o concerto entre o clássico e o romântico pela Orquestra Algarve Camerata para ver confortavelmente instalado a partir da página de Facebook do município de Lagoa. Tenha uma ótima noite, um bom fim de semana.